Antes de mais, eu gostava de esclarecer que eu não vou prestar nenhum esclarecimento quanto a esse processo, quanto a essa utente, porque existe o sigilo profissional, portanto, teria que revelar uma série de elementos que não posso fazer, obviamente, mas vou falar de uma forma geral e as pessoas compreenderão aquilo que eu estou a dizer. De qualquer forma, foi a senhora que dispôs e que referiu que era apoiada pela Caritas e que recebia também o RSI. Foi ela, de facto, que expôs os apoios que tem, porque, de outra forma, nós, instituições, não poderemos divulgar quem são as pessoas que são apoiadas por nós, porque existe o sigilo e as pessoas têm o direito de manter-se no anonimato e não se espalhar por quem é que são apoiadas ou se estão apoiadas. Mas, como eu disse, posso fazer alguns esclarecimentos gerais e penso que, a partir daqui, as pessoas entenderão aquilo que nós estamos a querer dizer. Antes de mais, também falar do RSI, porque o RSI está, neste momento, no CIR e, portanto, também me compete dar alguma explicação sobre o assunto. As famílias, quando têm direito a RSI, têm que cumprir uma série de critérios que são definidos por lei, não são as instituições que os definem. Portanto, têm que ter rendimentos baixos, obviamente, e cumprir uma série de critérios. E depois, quando recebem o tal apoio do Estado, têm que cumprir as suas obrigações. Ou seja, fazem um contrato em que recebem um apoio do Estado e têm que cumprir obrigações para continuar a receber. E ninguém corta rendimento nenhum por não lhe apetecer, ou porque se enganou, ou porque o técnico está mal disposto. Portanto, isso não existe. Os rendimentos são cortados porque tem que haver um incumprimento da parte de quem o recebia e deixou de receber. Pode pontualmente existir algum lapso de informação informática que leve a um corte, o que acho difícil, porque são acompanhados por técnicos e os técnicos estão de perto com as famílias. Portanto, quando uma família, quando a uma família é cortado o rendimento, é porque existiu algum motivo para isso. Portanto, e posso dar exemplos: para se receber o rendimento, faz-se um acordo, os filhos têm que ir à escola, ou os pais têm que cumprir determinados tempos de formação, pontualmente. Não são obrigações que as pessoas não consigam cumprir. São leves obrigações que os utentes têm que cumprir para poder ter direito a rendimento de inserção social, rendimento social de inserção. Quanto à Caritas, e já que a senhora, portanto, referiu vários assuntos relativos à Caritas, também de forma geral, aquilo que posso explicar é que as pessoas, para terem o apoio da Caritas, também têm que cumprir determinados requisitos. Não são todas as pessoas que recebem apoio alimentar da Caritas. Antes de mais, têm que ter rendimentos baixos, obviamente, não é? Depois, têm que também cumprir uma série de requisitos. Muito fáceis. Muito fáceis. Diria que é aquilo que a maior parte da população faz, que é não podem maltratar, não podem destratar, não podem ofender os voluntários que lhes estão a dar apoio. Não podem agredir, não podem ofender, não é, as pessoas que lhes estão a dar apoio. Antes de continuar, queria também referir que a assistente social que está na Caritas já há muitos anos merece da parte da direção 100% de confiança. Não é nem 99% nem 98%, é 100%. Nós conhecemos muito bem o seu trabalho, está lá há muitos anos, conhecemos a relação que tem próxima com os utentes e o que ela faz para os defender. Portanto, nós assistimos a tudo o que ela faz, muitas vezes enfrentando a direção, para dar mais apoio e dar mais condições aos seus utentes. Portanto, antes de mais, referir que a nossa assistente social, a doutora Teresa Ramos, que tem 100% do apoio e da confiança da direção. Depois continuar a explicar o que é necessário para ser utente da Cáritas. Coisas muito simples como essas que já referi, que é não maltratar quem está a ajudar. As pessoas são tratadas com toda a dignidade. É marcado um dia e uma hora para as pessoas irem receber os alimentos, para não haver filas, para não haver confusões. São tratadas com todo o carinho por parte dos utentes que lá estão há muitos anos, alguns já de certa idade, que quase que já perfilharam os utentes e, portanto, os voluntários também têm, da parte da direção, todo o apoio nesse sentido. Para continuar a receber alimentos da Cáritas, também é necessário que, quando os recebem, não os deitem nos contentores do lixo. Portanto, vão receber alimentos e, senhor, aceitam os alimentos e não os deitem fora. Se não confiam nos alimentos que lhes estamos a oferecer e até eventualmente vão para a porta da Cáritas denegrir a instituição, dizendo às pessoas que a Cáritas os quer matar porque lhes está a dar alimentos fora do prazo de validade, se isso acontecer com algum utente, esse utente não confia na Cáritas. Não deve continuar a receber alimentos da Cáritas. Se um utente não confia na Cáritas, não deve receber alimentos, deve procurar ajuda noutro lado. Porque as pessoas que lá estão todas a trabalhar de forma voluntária, com todo o gosto de o fazer, mas também têm que ser respeitadas, não é? E isso, por exemplo, para a porta de uma instituição, gritar que querem matar-vos, estão a dar alimentos fora do prazo de validade, é no mínimo de cortar o apoio, porque essa pessoa não confia na Cáritas. São exemplos. Se por exemplo, uma família falta à distribuição dos alimentos uma vez durante aquele mês, nós marcamos outro mês para ir buscar os alimentos. Se ela não dá a explicação porque é que faltou três vezes seguidas, nós cortamos o apoio. Porque há muita gente a precisar, portanto, se alguém faltou três vezes seguidas à distribuição, que deu trabalho aos voluntários fazer os cavazes, selecionar os produtos, e a pessoa não dando cavaco a ninguém, falta três vezes, obviamente é cortada e damos a vez a outra pessoa. Portanto, a mim também me parece que é lógico e é fácil de se compreender. Se o utente vai para a porta da Cáritas exigir que a Cáritas lhe dê determinado alimento ou determinado produto, chega lá e diz: eu este mês quero detergente. Ah, olha, desculpe, mas este mês não temos detergentes para lhe dar. Mas eu quero detergentes, tenho que me dar detergentes. Nós somos uma instituição particular que vivemos da boa vontade de empresas e de pessoas particulares que nos dão alimentos e dinheiro também, e compramos aquilo que entendemos que é mais necessário. Às vezes distribuímos detergentes, às vezes distribuímos shampoos, mas nem sempre temos aquilo que o nosso utente necessita naquele mês. Se calhar até necessitava de uma escova de dentes naquele mês e nós não temos. Mas não podemos ser maltratados porque não temos para oferecer o bem que aquela pessoa precisa de receber nesse mês. Eu percebo perfeitamente que os utentes não precisam só de alimentos. Eu percebo perfeitamente que os utentes precisam de outros bens. Agora, a Caritas nem sempre consegue tê-los. E não é por causa disso que os nossos voluntários têm que ser maltratados.
Quem mostrar aqui algum arrependimento, quem pedir desculpas, pronto, e não vou aqui então individualizar, vou apenas tomar por exemplo aquilo que a doutora tem dito, quem pedir desculpa, mostrar algum arrependimento, o processo, digamos assim, poderá de alguma forma voltar atrás ou não?
Isso é todo, acontece todos os meses. Isso acontece todos os meses. Nós somos pessoas solidárias, não é? Nós não estamos a trabalhar com outro fim, estamos a trabalhar com o fim de ajudar as pessoas. E o que acontece muitas vezes, é que as pessoas lá arranjam uma desculpa, que para nós percebemos muitas vezes que até são desculpas farrapadas, mas, enfim, fechamos os olhos e seguimos em frente. Agora, e também não é preciso nenhum pedido de desculpas formal. Quer dizer, nós não somos os reis a falar com os subditos, não. Agora tem que haver um reconhecimento de quem não está correto, de quem se comportar dentro destas situações que eu disse. Tem que haver o reconhecimento que aquilo não esteve bem. Porque se a pessoa não reconhecer isso, é porque vai continuar a fazê-lo, não é? Se a pessoa disser, olha, eu naquele dia estava nervoso e, de facto, as coisas não correram bem, ótimo, seguimos em frente e continuamos a apoiar. Agora, se a pessoa continuar a dizer e a achar e a pensar que cada vez que não lhe fizerem a vontade, que vai maltratar as pessoas, que vai ter comportamentos deste género, isso aí é porque, de facto, não pode existir esta relação entre a Caritas e aquele utente.
Esse diálogo posterior a esta série de acontecimentos aconteceu ou não, e se de facto ainda haverá aqui alguma luz ao fundo do túnel, falando de entendimento com a Dona Maria João?
Há sempre luz ao fundo do túnel. Eu própria, as senhoras têm o meu número de telefone, ligam-me diretamente para mim, têm uma relação de proximidade comigo, que sou a presidente, portanto imagino com os outros. As pessoas, quando têm um problema, ligam-me e explicam-me, e em alguns casos aquilo que eu digo é: houve aí um mal entendimento, portou-se mais, não se portou grande coisa, vá lá falar com a nossa assistente social, e vocês são adultos, entendam-se lá, vá, resolvam lá as coisas. Normalmente é este comportamento, e as pessoas vão, conversam um bocadinho com a assistente social e as coisas ficam normalizadas. Agora não pode haver, é este confronto, este conflito. Ai, agora não me dão isto ou aquilo ou aquilo outro, e eu vou para a comunicação social fazer queixa. Não, isso nós não queremos apoiar esses utentes. Portanto, a Caritas não está interessada em apoiar esse tipo de utentes que faz chantagem com a Caritas se não lhe é feita à vontade. Muitas vezes nós também queríamos ter outras coisas e não temos. Muitas vezes, não sempre, e temos que ultrapassar os obstáculos. Não podemos ficar reféns de utentes que, quando não lhe fazem a vontade, pois querem um micro-ondas ou querem um frigorífico, e se não lhe dão isto ou aquilo ou aquilo outro. Então vou para a comunicação social dizer isto ou aquilo ou aquilo outro. Mas queria só referir mais uma coisa antes de terminarmos, não sei se depois me quer colocar mais alguma questão. Em relação aos prazos de validade, a Caritas tem todo o cuidado, obviamente, em escolher os alimentos que estão dentro do prazo de validade. Nós recebemos milhares de quilos de alimentos, toneladas de quilos de alimentos. E temos grupos de pessoas voluntárias que fazem essa seleção e, portanto, põem à frente os produtos que acabam a validade mais rápido e para trás os restantes. Pode acontecer haver um engano. Já demos alimentos, já tinha passado há dois ou três dias, ou quatro ou cinco, o prazo de validade. E aquilo que pedimos às pessoas é que verifiquem sempre os seus alimentos, não é? Verifiquem o prazo de validade e, se não tiverem em condições, que não os consumam. Pode acontecer, como em todas as outras instituições e em todos os outros trabalhos, uma pessoa enganar-se e haver de facto um produto fora do prazo de validade. O que acontece normalmente com os utentes que são razoáveis, não é? É que nos dizem, olha, o mês passado levei um quilo de arroz que estava fora do prazo de validade. E nós dizemos, olha, desculpe, passou, com certeza que passou ali no crivo das senhoras que fazem essa seleção. Pronto, este mês leva mais um quilo, ou um quilo de massa, ou isto ou aquilo. Portanto, se uma pessoa fica de tal forma ofendida com um erro que possa existir, que eu admito que possa perfeitamente existir, de um prazo de validade, que faz, que faça chantagem com a Cáritas por causa disso, lá está. Não há um elo de ligação entre o utente e a família. Não pode haver esse elo de ligação. Então, se têm confiança connosco para nos pedir tudo e mais alguma coisa, a qualquer hora da noite ou do fim de semana, que têm os nossos números de telefone, e depois, quando uma coisa não corre ao jeito, vão denegrir a instituição que os apoia durante 365 dias no ano? Não vai ser possível. Em relação ao caso em concreto, aquilo que eu já disse é que a senhora tem o meu número de telefone. Já me ligou, sempre que precisou na vida dela, ligou diretamente para mim e resolveu o assunto. Portanto, ela sabe como resolver o assunto, e se o quiser resolver, resolve-o facilmente. É o que eu lhe posso garantir.